Como o Livro de Mórmon mudou minha vida? Onde eu poderia achar respostas? Quando eu tinha 21 anos de idade, missionários da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias estavam dando aula de inglês na região onde eu morava, na Rússia. No início, meu interesse eram as aulas de idioma, mas logo comecei a ficar mais tempo para ouvir os pensamentos espirituais que os elders deixavam depois das aulas e para fazer perguntas. Eu fora criada na religião predominante de meu país, mas tinha muitas dúvidas religiosas sem resposta. Os missionários e os membros da igreja deles tinham respostas a perguntas que ninguém no passado conseguira me conceder satisfatoriamente. Após uma aula de inglês, senti-me particularmente motivada a pedir aos missionários um exemplar do livro deles, o Livro de Mórmon. Mas ao voltar para casa, coloquei-o, sem ler, numa estante. Mas ele não ficou lá por muito tempo. Eu ouvira membros da igreja que iam às aulas de inglês dizerem que as escrituras continham soluções para problemas. Assim, ao deparar-me com desafios ou problemas pessoais, tirei o Livro de Mórmon da prateleira e comecei a ler. Invariavelmente, eu achava respostas. O tipo de respostas que me dizia exatamente o que eu precisava saber. Naquele momento, comecei a sentir que não podia viver sem a igreja. Era onde eu queria estar. Era onde eu sentia que fazia parte de um grupo. Ainda assim, eu queria ter certeza perguntando a Deus. O problema era que eu morava num pequeno apartamento de um quarto que eu dividia com a proprietária, uma senhora idosa, e eu não tinha nenhum lugar reservado para orar. Mas certa noite, entrei sozinha na cozinha, ligeiramente separada do restante da casa, e perguntei ao Pai Celestial se a igreja era verdadeira. Recebi um sentimento tão forte como resposta que eu sabia o que precisava fazer. Batizei-me pouco depois, e meu tempo como membro da igreja tem sido mais feliz de minha vida. Antes, eu tinha perguntas. Agora, tenho respostas. Antes, eu me sentia vazia. Agora, me sinto realizada. Sou grata ao Pai Celestial por não nos ter deixado sem respostas. Sei que Ele se comunica conosco, tanto pela oração como pelas Escrituras. Olga Ovcharenko, Sverdlovsk Oblast, Rússia.
Senti uma chama dentro de mim. Em minha infância e adolescência, eu frequentava a escola dominical numa igreja perto de onde eu morava, em Michigan, Estados Unidos da América. Eu tinha uma professora maravilhosa que fez nascer em mim um imenso amor por Jesus Cristo. Semanalmente, ela distribuía cartões que ilustravam acontecimentos do Ministério Mortal do Salvador, inclusive princípios que ele ensinou e milagres que realizou. Todas as semanas, eu colava os cartões num álbum de recortes e relia as histórias na Bíblia. Com o passar dos anos, continuei a estudar os Evangelhos no Novo Testamento. Anos depois, no verão de 1968, missionários da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias visitaram uma pessoa de minha família. Ela recusou o convite dos elders para aprender sobre a igreja, mas os mandou até minha casa. Em nosso primeiro encontro, os missionários me ensinaram que houvera uma apostasia na igreja que Jesus Cristo estabelecera. Ver 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3. O que eles ensinaram coincidia com meu estudo pessoal. Assim, quando perguntaram se poderiam me visitar de novo, concordei. Na visita seguinte, eu tinha uma lista de perguntas para eles. Os santos dos últimos dias batizavam por imersão? Acreditavam na autoridade do sacerdócio? Acreditavam na cura dos enfermos? Suas respostas respaldavam o que eu estudara no Novo Testamento. Ao fim da visita, deixaram-me um livro que, segundo eles, testificava de Jesus Cristo. Pus o livro em cima do televisor e fui dormir. Mas, no meio da noite, fui despertada por um forte sentimento que depois reconheci como o Espírito Santo. Senti-me impelida a começar a ler, assim li por uma hora e meia antes de voltar a dormir. Pouco tempo depois, acordei de novo com o mesmo sentimento, por isso li um pouco mais. O mesmo se deu nas duas noites seguintes. Adorei o que estava lendo e reconheci que o livro de Mórmon testificava de Jesus Cristo. Decidi pedir orientação a Deus. Pela primeira vez desde a infância, ajoelhei-me para orar. Pedi ao Pai Celestial que me ajudasse a saber o que fazer com a chama que eu sentia dentro de mim. Ao terminar minha oração, senti-me inspirada a reler a história da conversão dos Lamanitas, em 3 Nefe, capítulo 9. Li que eles foram batizados com fogo e com o Espírito Santo, e não o souberam. Versículo 20. A expressão "não o souberam" me saltou aos olhos. Então me ocorreu o seguinte pensamento: a Igreja de Jesus Cristo está mesmo na Terra. Eu estava ansiosa para contar aos missionários o que eu lera e o que eu sabia agora. Mas quando eles responderam às minhas perguntas com um convite para o batismo, eu disse que não poderia. Meu marido não compreenderia. Ao continuar a pensar nesse versículo, contudo, percebi que ele me instruía claramente a oferecer o sacrifício de um coração quebrantado e um espírito contrito. Orei e pedi ao Pai Celestial que me ajudasse, e ele o fez. Depois de ouvir as lições missionárias, meu marido consentiu com meu batismo. Como sou grata ao amoroso Pai Celestial pela experiência preciosa e marcante que tive quando era uma jovem mãe ao ler o livro de Mórmon. Ele me conduziu ao Evangelho restaurado de Jesus Cristo. Consequentemente, a influência do Espírito Santo que senti naquelas noites em 1968 agora é uma dádiva constante, algo que vem me guiando ao longo de meus mais de 40 anos como membro da Igreja. Claudia Williams, Flórida, Estados Unidos da América.
Como o Livro de Mórmon mudou minha vida. O Livro de Mórmon dirigiu-se a mim. Aos 2 anos de idade, nossa filha mais nova, Amanda, recebeu o diagnóstico de leucemia. Era um caso difícil e o câncer não regrediu com a quimioterapia. Consequentemente, ela precisou de um transplante de medula óssea. Enquanto meu marido e 2 filhos permaneceram em casa em Utah, fiquei com Amanda em outro estado de setembro até o início de janeiro. Não pudemos passar o Natal juntos, mas com o fim do pós-tratamento voltamos para casa. Na primeira ida ao hospital para um check-up depois de voltarmos para casa, os médicos tornaram a achar células cancerosas no sangue de Amanda. O transplante fracassara. Ao tomar conhecimento disso, fiquei totalmente sem chão. Nossa família vivenciara muitas preocupações, labutas, separação e momentos difíceis, e mesmo assim íamos perder nossa filha. Naquela tarde, voltei para casa para ver meus 2 filhos. Enquanto esperávamos meu marido voltar do trabalho, pegamos o livro de Mórmon e começamos a ler. Estávamos em 2 Nefe, capítulo 9. Durante a leitura, as seguintes palavras pareciam dirigidas a mim: eu vos digo estas coisas a fim de alegrar-vos e para que levanteis a cabeça para sempre, por causa das bênçãos que o Senhor Deus conferirá a vossos filhos. Pois sei que muitos de vós haveis investigado muito para conhecer as coisas que estão para vir. E sei, portanto, que não ignorais que nossa carne deverá definhar e morrer. Não obstante, veremos a Deus em nosso corpo. Pois assim como a morte tem efeito sobre todos os homens, para que seja cumprido o plano misericordioso do grande Criador, deve existir um poder de ressurreição. Oh, quão grande é a bondade de nosso Deus, que prepara um caminho para nossa fuga das garras desse terrível monstro. Sim, aquele monstro, morte. E ele vem ao mundo para salvar todos os homens, se eles derem ouvidos à sua voz. pois eis que ele sofre as dores dos homens, sim, as dores de toda criatura vivente, tanto homens como mulheres e crianças que pertencem à família de Adão. E ele sofre isto para que todos os homens ressuscitem, para que todos compareçam diante dele no grande dia do julgamento. Segundo Nefe, capítulo 9, versículos 3 a 4, 6, 10, 21 a 22. Quando li essas palavras, o Espírito Santo encheu o recinto. Senti que o Pai Celestial estava a par das notícias que eu recebera naquele dia. Senti que as palavras escritas pelo profeta Jacó, mais de 2000 anos antes, tinham sido escritas para mim naquele dia e vinham diretamente do Salvador. Ele conhecia a dor e a tristeza que eu sentia depois de saber que minha filha ia morrer. E ele estava a nosso lado para consolar nossa família com sua promessa de que preparara um caminho e que um dia, pelo poder da ressurreição, veremos a Deus em nosso corpo. Amanda ainda viveu quase 1 ano, mas nunca esqueci aquele dia em que as palavras do Livro de Mórmon se dirigiram a mim em meio a minhas necessidades, e o Senhor me deu esperança, consolo e compreensão de seu plano. Gina Baird, Utah, Estados Unidos da América.
Pus à prova a promessa de Moroni. Há alguns anos, eu estava na casa de um amigo quando conheci dois rapazes bem vestidos que se apresentaram como missionários santos dos últimos dias. Achei estranho eles virem até a Itália para converter pessoas que já acreditavam no Salvador. Depois os convidei para irem à minha casa. Se quiserem, podem visitar-me para um intercâmbio cultural, propus. Mas não creio que vá mudar de religião. Quando nos encontramos na noite seguinte, os missionários falaram do Livro de Mórmon. Achei estranho nunca ter ouvido falar dele antes. Convidei-os para voltar. Mas depois da segunda visita, minha esposa, Ana Maria, achou que eles eram loucos e decidiu sair de casa durante as lições. Os missionários também me pareciam um pouco esquisitos, mas fiquei curioso para saber o que tinham a dizer e continuei a recebê-los. Certa noite, quando Ana Maria voltou para casa, ouviu-nos falar sobre o casamento eterno. Interessou-se muito pelo assunto e decidimos recomeçar as lições juntos. Ela tinha grande conhecimento das Escrituras e sempre tinha uma longa lista de perguntas. Os elders respondiam a alguma delas de imediato, mas para outras precisavam pesquisar em casa. Todas as semanas, voltavam sem falta com as respostas e todas as semanas, Ana Maria tinha outra bateria de questionamentos. Pouco depois de terminarmos as lições missionárias, Ana Maria surpreendeu-me ao pedir minha permissão para ser batizada. Respondi que não tinha nada contra, contanto que ela estivesse verdadeiramente convertida. Assisti a seu batismo em 5 de março de 1995 e tive um sentimento maravilhoso durante a cerimônia. Continuei a ler muito sobre a igreja e os missionários continuaram a incentivar-me. Por fim, decidi pôr à prova a promessa de Moroni. Ver Moroni capítulo 10, versículos 4 e 5. Eu queria saber se o Livro de Mórmon provinha de Deus ou se era apenas um romance interessante. Em certo dia de junho de 1995, quando estava sozinho em casa, ajoelhei-me ao lado da cama e perguntei ao Pai Celestial: o Livro de Mórmon é verdadeiro? Se for, quando devo ser batizado? Subitamente, senti no coração e na mente uma voz que me indicou nitidamente: o Livro de Mórmon é verdadeiro. Em seguida, recebi uma impressão clara sobre quando deveria batizar-me. Uma semana depois, orei de novo e recebi a mesma resposta. Meu coração estava explodindo de alegria. Eu sabia que Deus falara comigo. O Livro de Mórmon fora inspirado por Deus e Joseph Smith era um profeta verdadeiro. Por fim, em 17 de setembro de 1995, entrei nas águas do batismo, 1 ano e meio depois de começar a ouvir as lições dos missionários. Pouco tempo depois, nossa filha, Abba Tiara, interessou-se pela igreja e também foi batizada. Em janeiro de 1997, nossa família foi selada no Templo de Berna, Suíça. Sabemos que esta é a igreja verdadeira, governada por Jesus Cristo, por meio de um profeta e do sacerdócio. Somos gratos ao Senhor por seu amor, por nos ter permitido conhecer os missionários e por nosso conhecimento do Evangelho. Francesco Ferrarese, Lombardia, Itália.